Olá, amigo produtor de notícias agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar sobre clima, mais especificamente sobre o verão, que começou ontem e a gente quer saber como é que fica a situação em várias regiões do país. Hoje eu estou aqui com o Thiago Robles, ele é meteorologista da Oráculo Meteorologia. Olá, Thiago, seja
Olá,
bem-vindo ao NA.
obrigado.
Thiago, todo produtor está muito apreensivo para o que vai acontecer. A gente tem as regiões que tiveram alguns problemas de irregularidades, tem região que choveu demais, tem região que quase não choveu. Eu queria que você falasse do modo geral, primeiro, para a gente entender, como é que fica o verão esse ano. A gente tem algum fenômeno especial acontecendo? O que que está previsto?
Bom, o que o pessoal gosta de saber é se vai ter El Niño ou La Niña, né? Bom, nenhum desses fenômenos vai continuar atuando, né? Ou vai atuar durante o verão. Então, é uma questão de neutralidade que a gente fala, tá? Mas a gente conhece ou tem existem outros fatores que influenciam o clima, tá? Como a oscilação antártica, a questão do Oceano Atlântico, e tudo mostra que esses fatores eles vão contribuir para que as chuvas continuem aí no Brasil Central de modo geral. Então vai beneficiar o Centro-Oeste, o Sudeste, parte do Mato Piba e boa parte da, e parte da região Sul também.
Tá. Tiago, você trouxe o mapa aqui para a gente ver. Pedro, acho que está trocando para a gente. No Mato Piba, vamos começar pelo Mato Piba, que é onde o pessoal está bastante apreensivo, sobretudo ali no oeste da Bahia. Agora o mapa aqui a gente consegue acompanhar. Você trouxe para a gente aqui dividido em três períodos, né? Fala um pouquinho para mim, um pouquinho de cada deles.
Bom, esse mapa aqui é a previsão dos próximos 15 dias, acumulado a cada 5 dias, né? O acumulado total do que vai ter pelo modelo a cada 5 dias. Então a gente vê que as chuvas nos próximos 5 dias vão continuar concentradas aí na região central, com maiores volumes, tá? Para Minas Gerais, o Rio de Janeiro, mas a gente tem uma boa distribuição aí para o estado de Goiás, Mato Grosso. Os acumulados não são tão elevados, então tem uma condição mais de irregularidade, mas nada que traga algum tipo de problema. Chamando atenção para a região do Mato Piba, que Tocantins continua aí nos próximos 15 dias com a condição de bastante chuva, e chama atenção para o retorno da chuva ali no início de janeiro, na região do oeste da Bahia e o Piauí, tá? E chamando atenção também para a região sul, que continua Paraná, Santa Catarina, tem previsão de chuva, tá? Mas o Rio Grande do Sul, ele está bastante complicado. Não, as chuvas não vão ocorrer com regularidade, vai continuar o sistema passando de forma muito rápida, e aí é um dia de chuva para o estado, né? Regiões mais o norte do Rio Grande do Sul vai estar tá uma condição melhor, tá?
Tá, Thiago, com base nisso que você falou aqui para o sul, então a gente tem esse período aqui sem chuvas,
Sim.
a gente aqui chove um pouquinho, né? E aqui é onde volta a passar muito rápido os sistemas, é isso?
Isso, não,
Qual que é a situação para o produtor se programar para os próximos
para
dias?
os próximos dias, os sistemas vão continuar passando rápido,
Tá,
tá?
continua chovendo.
Isso, no dia 28 ao dia 1º tem a maior chance de chuva, tá? Então é esse o período crítico. Se quem receber chuvas vai continuar, vai conseguir se manter aí por um bom período. Mas a questão é essa: a chuva que vai ocorrer, ela é muito irregular. Então a região central ainda continua, que é a principal região produtora, Tupã-Seretã, né? Como exemplo, ainda vai estar com uma condição meio complicada justamente. Pode chover? Pode. Só que a chance é muito baixa, é 20 milímetros. Como o sistema não vai se permanecer, ancorar, como a gente fala, como vem ancorando ali para o Paraná, São Paulo, que vem se beneficiando com as chuvas, as chuvas ocorrem em um dia. Então, a gente pode esperar no máximo aí uns 10, 20 milímetros para o Rio Grande do Sul,
Tá, isso
né?
é natural, ele é característico para essa região nessa época do ano, ou tem alguma coisa influenciando essa mudança agora, esse finalzinho de ano?
No Rio Grande do Sul, a gente lá não tem um período de déficit hídrico, né? Então o verão tende a ter mais chuva, tende a ter chuva, né? Com mais chuvas durante o inverno. Só que a questão é que quando passa a chover mais ali para a região central, centro-norte do país, o clima funciona como uma gangorra, né? Então onde passa a chover mais, você vai ter alguma deficiência em algum lugar no Brasil pela sua extensão. E esse ano, em particular, a gente está com águas um pouco mais frias ali na região sul, Então, os sistemas, eles não conseguem ancorar ali e passam de forma mais rápida. Acabam ancorando mais na altura ali do sudeste, que acaba beneficiando o norte do Paraná, que teve bastante chuva, e região central e sudeste, né? E a gente também tem um outro ponto que a gente dessa gangorra, né? Se as chuvas ficam mais concentradas na região central, então a gente tem uma diminuição também ali no Mato Piba, que é o que está ocorrendo ali no Piauí, no oeste da Bahia também.
Tá. Então, é para o produtor entender, para a gente conseguir deixar isso bem claro, no sul aqui, como que isso vai impactar para o desenvolvimento nos próximos dias, nos próximos 3 meses? A gente já consegue ter uma visão de como vai ser? Vai ter quebra de produtividade? O que, que a gente consegue visualizar?
Bom, para o Rio Grande do Sul, há uma condição bem delicada mesmo, para a região centro-sul principalmente, que é a principal produtora. Para as áreas mais ao norte já é uma questão mais tranquila, tá? Mas para os próximos meses, se a gente puder ter um mapa, a gente tem uma condição de vai chover, mas não vai ter os bons volumes de chuva, tá? Vai ter chuvas aí em torno de 150 milímetros apenas em um mês, né? Então, isso durante o verão também, somando aí, para todo verão, a gente pode esperar aí no máximo 150 milímetros, vamos colocar, para o centro-sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, é muito pouco para o que se espera aí para um verão normal.
Tá, ainda aqui no Paraná, Thiago, a gente teve bastante irregularidade no começo das chuvas. E os produtores, embora tenha chovido bastante nos últimos dias que a gente vem acompanhando, eles ainda ficam apreensivos, eles nos perguntam como é que vai ficar as previsões, como estão. Foi normalizada a produtividade, a soja vai continuar se desenvolvendo dentro do esperado?
A soja vai continuar se desenvolvendo dentro do esperado, vai ter, não tem risco de estiagem, né, para esse verão. Às vezes tem períodos de redução, como agora, parecidos com o dia 23, 27, né? Com uma massa de ar seco avançando, aí tem o retorno das chuvas depois, mais 10 dias de chuva. Então, o verão vai se comportar dessa maneira, né? Então, para a soja, não tem problema algum para o pessoal do Paraná, né?
Tá.
O que chamaria atenção é mais para o excesso de chuva, que aí pode ter algum problema aí para tratos culturais.
Mas isso é uma coisa que a gente ainda tem que continuar acompanhando para ver o que vai acontecer. Assim. Tá, vamos subir um pouquinho. Acho que o Mato Piba, pelo que você está me falando, é a situação mais crítica que a gente tem, com exceção do Tocantins, que a situação me parece estar normalizada. O que está acontecendo ali, Thiago? Por que, que a chuva não chega?
Bom, justamente porque as águas ali do Atlântico, os sistemas frontais, eles acabam se mantendo. Os cavados, que a gente fala, que dá sustentação ali para a região central, para as chuvas da região central, ele não acaba atingindo latitudes mais baixas, indo mais para norte. E aí a gente tem também a atuação, a posição do cavado do Nordeste, que é um sistema bem característico aí do Nordeste durante o verão, né? Que aí o posicionamento dele tem mais envolvimento numa escala menor, né? Não é tão climático quando a gente fala. Então, a posição dele depende muito se vai favorecer algumas áreas ou não. Então, ele está mais perto do continente. Então, a borda dele, a gente pode ver, bem, pega mais o Tocantins, essa região aqui, Tocantins e o Maranhão, aonde está tendo bons volumes de chuva. Agora, já Piauí e a Bahia tem uma condição de tempo seco, né? Mas a mudança do padrão, um pequeno deslocamento desse sistema, já traz bons volumes de chuva ali para início de janeiro.
A partir do dia 2. Tá, a gente vê aqui que ela vai ter o volume de chuvas que vem aqui para essa região, para o oeste da Bahia, que é de fato onde os produtores mais falam com a gente hoje. Mas esse padrão, ele vai continuar? Ou vai chover, a gente pode falar, ele vai continuar chovendo? Ou vai ter outro período sem chuvas?
Bom, é uma condição. Janeiro vai ser uma condição bem delicada para a região do Mato Piba. Tocantins e Maranhão vão continuar tranquilos quanto a isso, tá? Mas Piauí e oeste da Bahia vão continuar numa condição mais complicada. Porque esse sistema, ele não acaba se mantendo, né? A gente vê que os volumes mais intensos, que é o do início do mês, vão acontecer tudo nos primeiros dias do mês. Posteriormente, a gente vai ter uma condição mais seca, né? Aqui a gente vê que é o acumulado de chuva para o mês, então a gente tem de 150 a 200 milímetros, é parecido ali perto lá de 75 a 100 milímetros do que vai ocorrer na próxima, no início do mês, então a distribuição não vai ser boa. Então, o produtor do oeste da Bahia e do Piauí tem que ficar atento a isso, que a distribuição de chuvas, essa não vai ser a primeira chuva de janeiro, não vai representar o estabelecimento da estação chuvosa.
Ah, então o que a gente pode dizer é que vai chover, mas que é preciso manter os pés no chão, para não sair plantando, para ter cuidado, é isso?
Só se conseguir o volume, consegue segurar aí 15 a 20 dias? Consegue, de regularidade? Tudo bem.
Tá.
Mas, e o pessoal que está mais próximo aí da divisa com Goiás e Tocantins vai estar numa condição mais confortável, mas para o interior ali a gente vai ter complicações.
O centro-oeste não me parece que vai ter mais grandes problemas, né, Thiago? A situação foi regularizada, a estação chuvosa chegou, como que vai ser o verão por ali?
Bom, para o centro-oeste é bem tranquilo, porque as chuvas vão continuar. Pode ter problemas pontuais com excesso de chuva, como a gente vê em janeiro ali, mais para a primeira quinzena ali de janeiro, a gente pode ter um excesso de chuva ali, trazer algum problema no Mato Grosso, mas a gente vai ter uma chuva regular, né, constante aí, pequenos dias aí, poucos dias vamos colocar no máximo 5 dias de tempo firme sem chuva, né? Talvez um período de uma semana com irregularidade, então não tem grandes problemas para isso, né? O problema que a gente pode apontar é justamente a partir ali de fevereiro, março, que a gente pode ter um problema na colheita. Esse é o momento crítico agora, que a gente tem que chamar do centro-oeste, é a colheita, que pode... As chuvas podem dificultar e ainda atrasar ainda mais a implementação do safrinha.
Do safrinha. Tá. E vai ter algum, de novo, eu pergunto de novo, tem algum motivo específico, algum fenômeno ou é característico do que vem acontecendo ao longo desse ano?
É estação chuvosa, tá. Normal, neutralidade, é o que se espera do verão. Às vezes tem chuvas mais intensas, né, devido a é que a gente anda um pouco mal acostumado, que nos últimos anos a gente não teve tanto volume de chuva como vai ter esse ano, né? Mas é algo normal, né? Justamente porque tem a combinação ali de um oceano Atlântico favorável, uma oscilação antártica, que é o que dá a dinâmica aí das frentes frias, então favorável, que ajuda a chegada de sistemas frontais, né? Ou sistemas precipitantes. Né? E aí ajuda a ancorar, então a combinação desses dois fatores ajuda a ter esse padrão aí mais chuvoso.
Tá, vai chegando o verão, Thiago, todo mundo começa a falar dos veranicos, o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer. A gente já falou um tempinho atrás no material que a gente fez aqui no Notícias Sim. Agrícolas, que tinha um fenômeno raro atuando que diminuía significavelmente as chances da gente ter Isso. o veranico esse ano. O padrão continua o mesmo? Teve mudança? O que a gente pode falar?
Bom, esse fenômeno aí é o fenômeno que vem atingindo aí a Austrália, que é o dipolo do Índico, a fase positiva. Tá? Ele tem fase negativa, fase positiva. Na fase positiva, ele contribui para que a propagação da oscilação de Madden Julia, que é o mecanismo aí que traz mais chuvas, né, para o centro-norte do país, ele funcione. E com o dipolo na fase positiva, uma das fases mais intensas dos últimos 25 anos, ele trouxe um impacto muito, muito intenso durante a primavera. Então, a irregularidade de chuvas na primavera foi por conta disso.
Tá.
Agora, ele continua na fase positiva, mas com bem menor intensidade. Então, outros fatores, como a oscilação antártica, o Atlântico, passam a ter um peso maior. Então, por isso que a gente tem essa mudança de padrão e essa persistência agora da chuva. Ou seja, o elemento, né, o fator que tirava chuvas do centro-norte do país, agora já não existe mais. Né? Então, por isso que a gente tem esse aumento aí, ou essa persistência das chuvas no centro-norte do país.
Thiago, como que o produtor pode juntar todas as informações olhando os mapas em casa, esses mapinhas que eles encontram por aí, qual que é a melhor forma dele ligar essas informações para não se desesperar, para não ler algum dado de maneira equivocada? Como que ele pode buscar essas informações, além, claro, de estar sempre ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas?
Bom, sozinho é sempre um grande problema, né, na interpretação. Às vezes a gente pensa, é um mapa de chuva, é só ver o acumulado, mas é aquilo que eu estava falando aqui, a gente tem que ver a distribuição desse acumulado, né? Como eu falei, essa chuva que é mostrada no oeste da Bahia, a gente falou assim, ó, vai acontecer durante a primeira semana ali de janeiro. Então, como é que ele sabe dessa distribuição? Tem que entrar em contato com algum serviço, né? Falar com o meteorologista, acompanhar as previsões também de 15 dias, que é o que a gente mostrou os mapas e por isso que a gente casou as informações, e tomar cuidado, por exemplo, aqui é um mapa de acumulado de chuva para os meses, é uma previsão aqui. A gente tem mapas, que é o mais comum dos produtores olharem, que é os de anomalia, que é justamente a diferença do previsto em relação ao que é o esperado para o mês, que é a climatologia. E os modelos não são precisos em acumulado. Não é, quer dizer que vai chover 400 a 500 milímetros ali. Ele vai errar esse valor, mas o que ele está me passando a ideia é de uma chuva persistente. Em algum momento vai ser mais volumosa, mas vai ser contínua nesse caso, né? E a anomalia, você acaba vendo regiões com abaixo da média ou acima da média e já vem na cabeça, aqui vai ser seco e aqui vai ser extremamente úmido. Às vezes, a distribuição precisa ser analisada. E o meteorologista é a melhor pessoa para dizer isso, justamente quando a gente fala, ó, tem esse fenômeno atuando, tem esse fator aqui, oscilação antártica, né? E não é só pensar que não é neutralidade, não tem El Niño, La Niña, então não tem influência de nada, então vai ser tudo dentro da normalidade. O que a gente vê, a gente está num período de neutralidade, uhum, e tem regiões como Rio Grande do Sul e parte do Mato Piba que não está respondendo a essa neutralidade, essa precisa normalidade. Acompanhar. Então, a gente tem pequenos fatores aí que tiram, colocam mais chuva, e isso o meteorologista é o melhor para poder fazer essa análise.
Tiago, eu agradeço a sua participação. Obrigado. Aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você vir participar aqui com a gente quando você quiser. E se eu não tiver mais, um bom final de ano.
Igualmente. Obrigado.
Essa foi a nossa entrevista sobre o clima, sobre o verão, com o Tiago Robles. Ele é meteorologista da Oráculo Meteorologia. Ele trouxe aqui para a gente que dentro, no modo geral, o verão, a estação deve se comportar do que já é esperado, com problemas mais generalizados, mais esperados para o Mato Piba, que é onde o produtor já vem acompanhando, a estação chuvosa ela não consegue se consolidar, e trouxe para a gente também problemas no Rio Grande do Sul, com destaque para o centro-sul do estado, onde também pode haver volumes baixos de chuvas, em decorrência de tudo isso que a gente vem acompanhando ao longo do ano, irregularidades de chuvas e tudo mais. Eu agradeço a sua presença, fique ligado que em breve nós estamos de volta.